projeções do Banco de Portugal apontam para uma inflação de 4% em 2022, valor que o Governo já assume na proposta do Orçamento de Estado para 2022, que pode ir até 5,9%. O cenário macroeconómico apresentado não tem qualquer correspondência com a realidade, sobretudo num contexto de instabilidade e incerteza no plano internacional. Olhando para tais cenários, para a realidade nacional e para as prioridades, algumas delas já afirmadas pelo próprio Governo, então a conclusão é óbvia. Os critérios e opções do Pacto de Estabilidade são contrárias ao interesse nacional. Aliás, é particularmente revelador que o Governo, neste debate, venha tentar impor a reescrita da história, repetir falsidades já desmentidas, passando as culpas para o PCP pela recusa e pelas dificuldades sistemáticas que o Governo sempre colocou ao aumento das pensões da reforma, que o PCP propôs e defendeu e que foi e é o Governo PS que travou. Esperava-se que o Governo tivesse mais respeito pelos reformados portugueses e mais respeito pela verdade. Está cada vez mais claro para que serve afinal a maioria absoluta, mas não deixaremos de afirmar e defender outra política e outra forma de estar na política. Se o Sr. Ministro quer mesmo dizer que fala a verdade, tem de deixar de dizer do PCP aquilo que disse neste debate. Porque, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o país não está condenado a este caminho sem saída. Como o PCP sempre afirmou, são os interesses nacionais que devem prevalecer nas decisões políticas e não a submissão à moeda única e a outras imposições da União Europeia. Hoje, mais do que nunca, responder aos problemas do presente e preparar o país para o futuro reclamam outras opções e outra política. A opção pela valorização dos direitos e salários dos trabalhadores como condição e objetivo de desenvolvimento económico e social, pela elevação da proteção social, por melhores reformas e pensões, a opção pelo controlo e fixação de preços máximos para os bens essenciais, nomeadamente nos combustíveis, na eletricidade, no gás, nos produtos alimentares, a opção pela redução da dívida pública por via de um maior crescimento económico, articulada com a perspectiva de recuperação da soberania monetária, libertando recursos para o investimento e serviços públicos. A opção pela defesa do aparelho produtivo nacional, substituindo importações por produção nacional, criando emprego, diminuindo a dependência e exposição externas, dinamizando o tecido económico, em particular as micro, pequenas e médias empresas. A opção pelo reforço dos serviços públicos, do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, dos transportes públicos, da cultura, da promoção da habitação, da rede pública de creche e outros equipamentos sociais como os lares. São opções fundamentais para um Portugal soberano e desenvolvido. E a coragem política de assumir esse caminho implica, desde logo, recusar as opções assentes na submissão à União Europeia e ao Euro, bem como os instrumentos de condicionamento do país daí decorrentes, afirmando o direito soberano do Estado português a decidir do seu futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sublinhamos a abnegação com que Vossa Excelência emitiu o seu discurso. Sobraram-lhe 5 segundos, que é o tempo para responder, se quiser, uma pergunta da Sra. Deputada Vera Braz, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo aqui presentes, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Bruno Dias, o PCP refere que este Governo está obcecado pela redução do déficit. Pois tenho que lhe recordar que essa exigência de uma responsabilidade orçamental, de uma redução do déficit, é a mesma que permitiu um combate aos efeitos nefastos da pandemia, que permitiu proteger empregos, que permitiu que 300 mil trabalhadores em layoff recebessem os seus salários, que permitiu reforçar os apoios sociais. É ou não é verdade, Sr. Deputado, que foi graças a essa responsabilidade orçamental que permitimos combater mais esta crise trazida pela pandemia? Senhor Deputado, o projeto de resolução do PCP repete diversas vezes que existem limitações, existem restrições ao investimento público, aos serviços públicos, aos salários, às pensões, falam de um crescimento das desigualdades, de um aumento da pobreza. Senhor Deputado, certamente que essa repetição é apenas para vos convencer a vocês próprios. Ora, temos que vos recordar, temos o maior investimento público, temos o PRR, temos o PT 2030, fundos europeus daquela Europa que o PCP rejeita, mas que muito contribuirão para o investimento público e para o investimento privado. Senhor Deputado, temos um novo reforço do Serviço Nacional de Saúde. São mais 700 milhões de euros. Senhor Deputado, recorda-se quanto é que já reforçámos o SNS desde 2015? Senhor Deputado, temos o serviço, temos o salário mínimo nacional, tal como o Senhor Ministro já referiu. Recorda-se quanto é que já aumentámos o salário mínimo nacional nestes últimos 6 anos? Senhor Deputado, e os pensionistas? São mais 1 milhão e 900 mil pensionistas que verão as suas pensões aumentadas com este orçamento. Se recorda, Sr. Deputado, aquele orçamento, e perdoe-me, mas eu vou ter que repetir aquilo que o Sr. Ministro disse. Se as famílias, se os pensionistas não têm as suas vidas, as condições de melhoria de vida melhoradas, foi porque o PCP, foi porque todos aqueles que chumbaram o Orçamento de Estado em 2022 contribuíram para que assim fosse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. O Sr. Deputado Bruno Dias, para responder, tem aqui um grande desafio. Em 5 segundos, responder a estas perguntas da Sra. Deputada Vera Brás. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu prometo que tento responder. Em 5 segundos é que não sei, mas vamos ver. Senhora, muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. Eu queria começar por dizer que faz muito mal em repetir falsidades. Porque as falsidades devem ser desmentidas, não devem ser repetidas. E o próprio Primeiro-Ministro, António Costa, já se encarregou de desmentir essa mentira que os que insistem a fazer. Porque durante o momento em que nos encontramos, mesmo antes do novo Orçamento do Estado aprovado, havia todas as condições legais para que o Governo aumentasse, como o PCP defende, as reformas e as pensões de reforma às pessoas.
Tem que terminar. Portanto,
de uma vez por todas, convém acabar com a difusão e a repetição dessa mentira.
Porque tem que terminar,
mesmo que repita senhor. Mil vezes, não se torna verdade. Senhor Presidente, muito mais haveria para responder.
Se com permite, certeza.
Deixe-me só acrescentar o seguinte. Foi precisamente porque as regras draconianas do déficit foram colocadas de lado que foi possível responder à pandemia. Se se aplicassem, e o Sr. Deputado sabe, se se aplicassem igualmente as regras draconianas do Pacto de Estabilidade, a resposta aos problemas do país era impossível. E os senhores sabem disso.
Tem que terminar,
por isso é que foram suspensas. E as
muito
restrições
obrigado,
ao investimento não estão no discurso, nem estão no papel, mas estão na prática, como os senhores bem sabem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O seu esforço é notável, mas realmente não conseguiu encaixar-se nos 5 segundos. Então agora para intervir, tem a palavra a propósito do projeto de resolução número 25/15, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro Fernando Medina comenta aos Oscars sem ver os filmes, porque se tivesse visto o filme, saberia que a primeira temporada foi um desastre de bilheteira. 3.500 milhões de euros cobrados aos portugueses pelo contrato de venda ruinoso assinado pelo PS. E também se tivesse visto o filme, saberia que desde o dia 1 que o Bloco de Esquerda exige que sejam divulgadas as contas dos ativos por impostos diferidos, que são um financiamento encapotado ao novo banco. Desde o dia 1 que falamos neste tema. Agradeço-lhe, no entanto, a transparência, porque fez aquilo que não fez na apresentação do Orçamento do Estado e admitiu que o Estado vai investir mais 130 milhões no capital do novo banco em 2022. Senhor Ministro, este programa de estabilidade é um programa ultrapassado. A discussão que conta é aquela que vamos ter no Orçamento do Estado. Mas o Governo tem contas a prestar ao país, porque não acerta uma conta. O déficit de 2021 era 4,3, afinal foi 2,8, abaixo de quase todos os países da União Europeia. O déficit para 2022 era 3,2, afinal é 1,8. O Senhor Ministro pode achar que são brilharetes, pode achar que são méritos de bom aluno. Eu acho que são truques. São truques que o Governo apresenta sistematicamente. Aliás, é o mesmo truque. Despesa que não é executada e receita que supera as expectativas. E a pergunta que lhe faço, Senhor Ministro, é que preço? O truque de 2021 teve um preço. E esse preço foi Portugal ser dos países que menos investiu para responder à pandemia. Esse preço foi a subida do empobrecimento durante a pandemia. Esse preço são empresas mais endividadas. Esse preço foram as moratórias a que as pessoas foram jogadas na banca porque não havia apoios suficientes. O preço do truque em 2021 são escolas sem professores. O preço do truque em 2021 são profissionais de saúde que desesperam para responder pelo SNS e pessoas que cada vez mais desacreditam no SNS. E nos últimos meses ainda deu jeito ao Governo para alimentar este truque, um aumento extra da receita do IVA e do ISP por causa da inflação. Castigam-se os salários, mas o Governo insiste nessa teimosia de não baixar o IVA da eletricidade de 23% e de não descer o adicional do IVA. Repito a pergunta, quem ganhou com este brilharete? É que o Governo pode estar inebriado com a ideia da maioria absoluta. Pode até achar que no curto prazo as ideias das contas certas são úteis. Mas eu pergunto-vos, olhem para o descontentamento que cresce na sociedade. Olhem para a ideia de injustiça da carga fiscal, que depois não tem uma correspondência nos serviços públicos, na saúde, na educação pública, e perguntem-se quem é que ganha com esta política. Que ideias germinam com esta política que não investe na justiça social nem no Estado Social? O Sr. Ministro tem razão. O PSD não tem alternativa a este programa de estabilidade. Mas já pensou porquê é que o PSD não tem alternativa? Ouça bem e com cuidado as palavras da deputada Jamila Madeira. Primeiro reduz déficit e dívida, e isso permite crescimento, e depois do crescimento vem a distribuição e o investimento público. O PSD não diria melhor e por isso não diz nada. É por isso que o PSD não tem uma alternativa. Essa é a política do Partido Socialista. O PS tinha uma folga em 2021 e, em vez de a utilizar, vai-se preparar para fazer o mesmo, mas pior, porque junta ao truque a inflação. 4% para cortar os salários e as pensões de quem não tem outros rendimentos. Enquanto grandes empresas que contribuem para o aumento da inflação, a Galp, a EDP, a Grande Distribuição, apresentam lucros recorde, distribuem esses lucros recorde aos seus acionistas e ganham bónus recorde para os seus principais executivos. Senhor Ministro, o Governo já disse que vai congelar todos os salários da função pública. Já garantiu, além de 0,9%, com uma inflação a quase 4%. Já disse que não vai baixar o IVA da luz. Durante um tempo tivemos uma esperança que fosse taxar os grandes lucros das grandes empresas, mas logo a seguir perdemos essa esperança, não vai haver taxa que o FMI recomenda ou que a OCDE recomenda. E por isso devolvo-lhe a mesma pergunta. Quem ganha com esta política? Não é quem trabalha, não é quem é pensionista, não é o Estado Social. O mérito das contas certas pode ser muito atraente para um Ministro das Finanças, para o Senhor Ministro, como já foi para o Ministro Centeno. Mas o preço desse mérito é pago por todos os portugueses, mas é pago também por uma ideia de democracia que assenta no investimento público e na qualidade dos serviços públicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Mortágua, a primeira pergunta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de fazer ao Bloco de Esquerda é se o Bloco de Esquerda é contra finanças públicas saudáveis. Se o Bloco de Esquerda é contra termos finanças públicas saudáveis, baixarmos a dívida e, naturalmente, déficits baixos. Qual é que é a alternativa? Qual é que é a alternativa que o Bloco de Esquerda nos apresenta? Se é mais déficit e mais dívida, se é isso que aqui nos é apresentado. Depois, a Sra. Deputada coloca aqui bem a questão do fenómeno inflacionista. Mas, sobre isso, questiona a Sra. Deputada se 1,8 mil milhões de euros em medidas contracíclicas sobre a inflação não são uma medida correta do Governo. Qual é que é a alternativa do Bloco de Esquerda a estas medidas? Que vão à energia, que vão ao cabaz de bens essenciais. Qual é que é a alternativa a essas medidas? Depois falou das empresas. Mas relembro que o layoff simplificado, na altura da pandemia, significou mais de 3,5 mil milhões de euros a apoio a empresas. Qual é que era a alternativa do Bloco de Esquerda a essas medidas? Não deixa de ser estranho, porque muitas vezes o Bloco de Esquerda não apresenta medidas para as empresas. Por isso também, no setor empresarial, gostávamos de compreender quais são as alternativas e quais são as respostas para o setor empresarial. Porque se houve medida de grande alcance na pandemia, foi o layoff simplificado. Volto a relembrar, 3,5 mil milhões de euros. E depois, os dados do emprego, os dados do crescimento económico, onde Portugal continua a crescer acima da média europeia, são significativos e demonstrativos. Por isso, Sra. Deputada, uma última questão. Qual é que é a importância do investimento público também para fazer face a esta matéria? Porque o investimento público tem vindo a crescer em Portugal nestes últimos anos. Por isso, questiono qual é que é também a posição do Bloco de Esquerda em relação ao investimento público e se o investimento público também pode crescer se o déficit e a dívida pública, como o Bloco de Esquerda aparentemente defende que continua a crescer, continua a existir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Para responder, Lembro à Sra. Deputada Mariana Mortágua que tem 39 segundos. Tem a palavra, Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, o Bloco de Esquerda é contra serviços públicos à míngua. O Bloco de Esquerda é contra a degradação do SNS que temos vindo a verificar, é contra as escolas públicas sem professores, o Bloco de Esquerda é contra